mas também em matérias como a evasão e a elisão fiscal, vamos acompanhar, por exemplo, o projeto de resolução que o LIVRE hoje aqui traz, embora não possamos acompanhá-lo na totalidade, nomeadamente no que diz respeito ao Estatuto dos Residentes Não Habituais. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Afonso.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, o pacote de medidas apresentado pelo PSD é mais uma demonstração clara da oposição amorfa, tímida e fraturada em que a segunda maior força política se transformou. Depois de darem um sinal de conformismo perante a preocupante degradação social do país em que vivemos, com o seu voto de abstenção à moção de censura ao Governo, apresentam agora um conjunto de medidas de alívio de carga fiscal positivo, mas fraco e redutor. Senhoras e senhores deputados, isto não é um pacote fiscal, isto é um pacotinho fiscal que, quanto a nós, falha o âmago do principal problema das famílias portuguesas. O aumento incomportável das prestações do crédito de habitação e dos custos combustíveis, que estão novamente em quase máximos históricos. Cada vez é mais claro que o PSD se está a tornar na linha branca do PS. Em vez de lutarem para ser alternativa a este Governo, preferem propor pactos de regime com o Governo. Em vez de proporem medidas fiscais que tenham impacto efetivo na vida das pessoas, preferem apresentar soluções envergonhadas, como a redução máxima em 3% das taxas marginais de IRS, que em muitos casos vão representar mais 20 ou 30 euros no final do mês, quando para muitas famílias portuguesas a prestação do crédito de habitação aumentou quase para o dobro. Mas já que estamos a falar da direita fofinha, num debate sobre impostos, onde é que estão as propostas da IEL? Um partido que tem tido este tema como bandeira. Um partido cujo presidente disse, e cito, que o Governo deve baixar IRS em vez de protestar contra o BCE. Que é a mesma coisa que dizer, se aumentarem o preço da carne, não se chateiem, reduzam o preço do arroz, que afinal é tudo comida. Não, Sr. Deputado Rui Rocha, não tem de ser o Estado a pagar os devaneios do BCE, como também não tem de ser o Estado a financiar os lucros da banca. Só o apoio de 21 mil milhões de euros à banca já custou 3,3 mil milhões de euros em juros nos últimos 12 anos. Só em 2019, as perdas finais com o novo banco foram de 1.224 milhões de euros e o BPN fez evaporar quase 1.400 milhões de euros. Se foi o dinheiro dos contribuintes que salvou a banca, porque é que agora os bancos que estão a usufruir de lucros recorde de milhares de milhões de euros, beneficiados pelo aumento extraordinário das taxas de juros, não podem transferir, ainda que temporariamente, parte desses lucros para ajudar as famílias portuguesas a livrarem-se do sufoco financeiro que vivem atualmente? O país enfrenta uma enorme pressão sobre sistemas de proteção social, nomeadamente saúde, reformas, pensões e segurança social. E se não forem tomadas medidas corajosas que promovam o aumento de rendimentos e a redução efetiva da carga fiscal, continuaremos a assistir ao crescimento da contestação social, com greves e protestos, instituições públicas a colapsar e um Governo marcado por casos de corrupção e que já contou com a saída de 2 ministros e 11 secretários de Estado desde a sua tomada de posse há pouco mais de 17 meses. Acho que está na altura de dizermos todos: chega, chega deste Governo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para encerrar o debate, tem agora a palavra o Sr. Deputado Hugo Carneiro, do PSD.
Senhor Presidente, senhores deputados, Em primeiro lugar, gostaria de dizer que é profundamente lamentável constatar a ausência do Governo neste importante debate agendado pelo PSD. O PSD marcou a agenda das últimas semanas com uma das grandes preocupações dos portugueses, o esbulho que o Governo tem levado a cabo com a cobrança de impostos. E é impressionante que, além da contestação do PS relativamente às medidas do PSD, também tínhamos que assistir à contestação do Chega, da Iniciativa Liberal e depois da esquerda radical do Parlamento. É impressionante. Estamos sozinhos a defender os portugueses neste plenário. O que fez o PS? Diz que isto é tema para o Orçamento de Estado e demite-se da discussão. Até no início deste debate andava apenas a fazer perguntas, o que suscitou da nossa parte o questionar se verdadeiramente tinham compreendido as propostas que estavam em discussão. Mas se tiverem dúvidas, nós estamos disponíveis para explicar. Perguntem e nós explicamos uma vez, duas vezes, três vezes, até que percebam e decidam aprovar as medidas do PSD que defendem os rendimentos dos portugueses. Por isso, os senhores vão ter mesmo que hoje votar aqui a redução de 1.200 milhões de IRS em 2023. Eu repito, em 2023. É que isto não é tema para o Orçamento de Estado. E não aceitamos a vossa desculpa do Orçamento de Estado. Não é o Governo que define qual é o calendário do Parlamento. E nós não aceitamos que venham com a desculpa dos cavaleiros orçamentais que gostam de meter no Orçamento para fugir a este debate, que foi aquilo que andaram a fazer ao ponto de dizerem que o PSD tinha votado contra o Programa de Estabilidade. Senhora Deputada Jamila Madeira, o Programa de Estabilidade não é votado pelo Parlamento. Ao menos devia conhecer essa regra, que é uma regra básica do Parlamento e que resulta da lei. Se o PS votar contra as propostas do PSD, quem sofre? Esta é a questão. Quem sofre se a maioria parlamentar votar contra as propostas do PSD? São os portugueses, é a classe média, são as famílias, são as empresas. São esses que sofrem depois de uma carga fiscal máxima em 2022 que atingiu esses máximos históricos que todos conhecemos. As famílias já não sabem como suportar o aumento do custo de vida. O que deveria fazer o Governo? Promover uma política de redistribuição justa, incentivar o funcionamento do elevador social, mas não o faz. Pelo caminho, degradam-se os serviços públicos, mesmo com essa carga fiscal máxima. E o Governo diz que ajuda, que dá, mas dá com uma mão e tira com a outra. E isto é sucessivamente a mesma história. Vejam o que aconteceu com a não atualização dos escalões de IRS em 2022 com base na inflação. Diz o Conselho de Finanças Públicas que o Estado se apropriou de 523 milhões, beneficiou o orçamento em 523 milhões. À custa de quem? Dos portugueses, das famílias, de quem tem rendimentos que são tributados no âmbito do IRS. Disseram que devolveram uma grande parte do excesso de receita arrecadada em 2022 em apoios, mas ficamos a saber também a semana passada que dos 1.000 milhões de apoios para as empresas relacionada com os preços do gás, dos 1.000 milhões de euros de apoios que prometeram, gastaram apenas 100 milhões em 2023. É assim que o PS dá. Promete, mas depois não cumpre. O Governo baralha os valores que inscreve no orçamento com os que verdadeiramente executa, diminuindo a transparência da gestão dos dinheiros públicos. No entanto, o país empobrece. Um país onde os salários são baixos e os jovens não conseguem garantir um futuro onde possam ter uma família, a sua habitação e empregos pagos justamente. 3 em cada 4 jovens ganha menos do que 1.000 euros e agora o que é que o Governo promete? Estadias em pousadas e viagens gratuitas de comboio. É esta a vossa solução para os jovens? Este não é um governo que conta. É um governo que desconta nos rendimentos dos portugueses e adia os seus sonhos, as suas aspirações. Senhor Presidente, senhores deputados, o PSD apresenta hoje medidas concretas no IRS com vista a diminuir o peso da carga fiscal sobre as famílias. Queremos que sejam devolvidos já 1.200 milhões. Eu digo já, em 2023. Se o fizermos, as finanças públicas ou a redução da dívida não são afetadas em nada por causa do excesso da cobrança da receita fiscal. O Governo previa arrecadar no ano todo de 2023 um excesso de impostos e contribuições face a 22 de 2.229 milhões. Já vai em 4.514 milhões em apenas 7 meses do ano. Repito, 7 meses do ano. O PS, como se viu, diz que o PSD alterou as suas prioridades. É falso. Repito, é falso. As condições que existiam em janeiro de 2022 eram radicalmente diferentes daquelas que existem hoje. E se os senhores não reconhecem isto, então estão a fazer um debate que tem desonestidade política, porque as condições são totalmente diferentes. E é porque essas condições se alteraram que o PSD está em condições de propor a redução do IRS já em 2023 em 1.200 milhões, sem afetar a estabilidade das finanças públicas. O que é que vai fazer o PS? Provavelmente, veremos isso dentro de alguns momentos, vai votar contra. Adia o problema. É assim que tem sido nos últimos 8 anos. Adiar os problemas, adiar as reformas e manterem-se no poder a qualquer custo. À custa de quem? Dos portugueses que têm que sofrer o empobrecimento nas suas vidas, a perda de rendimentos. Prometeram no programa de estabilidade devolver 500 milhões em cada ano entre 24 e 27, mas omitem, recordo, os tais 523 a que se referiu o Conselho de Finanças Públicas pela falta de atualização dos escalões. E é impressionante que tenhamos que assistir também aqui a algumas propostas de alguns partidos, por exemplo, que vêm propor contribuições bancárias, ignorando que isso já hoje está previsto na lei desde 2011. Há uma contribuição extraordinária de solidariedade que já permitiu a arrecadação de mais do que 2 mil milhões de euros. Porquê é que o fazem? Em preparação. Desconhecem a lei. É este o problema do partido Chega. Depois outros partidos propõem aqui uma série de coisas que normalmente propõem sempre porque sabem que vai ser chumbado, como por exemplo ignoram que ainda recentemente o PSD propôs a cobrança das dívidas fiscais, um programa específico para a cobrança das dívidas fiscais, que levou a que o LIVRE votasse contra esse programa. E agora vem falar de evasão fiscal e de fuga ao fisco. Senhor deputado, é melhor estudar melhor os temas que estamos a tratar. Se nós não aprovarmos estas medidas, nós estamos a adiar aquilo que as pessoas esperam de nós. E nós temos que dar esta resposta. E já hoje, para terminar, Sr. Presidente, o PSD deu entrada no Parlamento de duas propostas relacionadas com o ISP, mas não é uma proposta de brincar como aquela que o Chega aqui hoje traz. É uma proposta que obriga o Governo a fazer funcionar automaticamente um mecanismo de compensação do IVA no ISP, porque atualmente o Governo não está a cumprir o funcionamento desse mecanismo. Não é uma qualquer proposta que atira para 2024. Senhores deputados, os portugueses estão a pagar mais impostos, nomeadamente no ISP, em 2023, não é em 2024. Portanto, aquilo que importa hoje de perceber é se a maioria do PS vai ou não aprovar a redução do IRS em 2023 e as demais propostas do PSD. E devo dizer, e termino, que os portugueses estão a assistir a este debate e irão registar o vosso comportamento, o comportamento de cada um dos senhores deputados que tem sido cúmplice com o empobrecimento do país a que o Governo tem nos levado a todos. Obrigado.
Muito obrigado. Assim terminamos o nosso debate. Vamos passar à fase das votações. Solicito aos serviços que abram o sistema de verificação de quórum. Constato que nenhum e nenhuma colega teve dificuldades em se registar eletronicamente.